Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. No episódio desta semana, aventuramos-nos pela gestão do tempo e a pergunta é só uma. É possível trabalhar menos de 8 horas por dia? Como? Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com/luscofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer por esse e assim também. A resposta mais rápida é sim, definitivamente é possível trabalhar menos de 8 horas por dia e, aliás, todos devíamos ter essa meta. Primeiro porque a concentração não dura tanto tempo. A maior parte de nós é fruto das aulas de 90 minutos desde o 5º ano. E a minha altura até foi a altura de implementação desse modelo de aulas mais compridas. Não sei se recordam, mas quando se alterou o sistema escolar para aulas 90 minutos e 45, quando era metade, o debate era se seria sequer possível manter crianças e adolescentes atentos durante tanto tempo. Essa atenção raramente é requisitada em adultos, se formos a pensar. E se era uma questão no início dos anos 2000, imaginem agora com a quantidade de distrações e a velocidade de informação que há à nossa volta. A nossa capacidade de atenção vai aumentando à medida que crescemos. Em adolescentes, conseguimos concentrar-nos cerca de 40 minutos na mesma tarefa, sem precisarmos de desviar a nossa atenção. Desde aí, como adultos, somos capazes de nos concentrar durante bastante mais tempo, cerca de 5 ou 6 horas seguidas, mas isso implica que o cérebro se reconcentre naquilo que está a fazer, ou seja, há momentos de quebra em que o nosso cérebro vai precisar de uma pausa ou então vai continuar focado naquela tarefa. Isso é muito mais fácil quando a tarefa é mais divertida e é mais difícil quando estamos a achar aborrecido. Por isso, conseguimos de facto estar 5 ou 6 horas concentrados, mas em períodos mais curtos de tempo que são sucessivos. A dado momento, durante essas 5 horas, o nosso cérebro vai se questionar: consigo continuar a fazer isto ou preciso de um momentinho para descansar? Mas se repararem, não estamos a falar de 8 horas seguidas, sobretudo sem pausas. Aí já é outra conversa. Bastante impossível para a nossa capacidade cognitiva. Depois, porque o nosso máximo objetivo deve ser sempre ganhar tempo. Queremos ganhar dinheiro, claro, mas também queremos ganhar tempo. É o nosso recurso mais valioso. Por isso, o objetivo deve ser sempre trabalhar menos e melhor, em vez de trabalhar só mais e mais e mais e mais. Queremos qualidade em vez de quantidade. Finalmente, há um equilíbrio muito importante que devemos procurar no trabalho. É um triângulo de gratificação pessoal, remuneração e tempo livre. Num dos cantos temos a gratificação pessoal, que nos torna as pessoas mais felizes e realizadas no trabalho. Depois temos o fator remuneração, que se explica a si mesmo, e o tempo livre, que nos permite incluir e manter uma vida pessoal saudável. O equilíbrio e a saúde da nossa vida profissional é medido pelos três. É difícil ter só gratificação pessoal se não recebermos dinheiro e isso consumir todo o nosso tempo. Tal como vai ser complicado recebermos muito dinheiro, mas sermos infelizes todos os dias porque não temos vida pessoal e não temos qualquer tipo de realização ou gratificação no nosso trabalho. E tal como se tivermos muito tempo e vida pessoal, mas não tivermos dinheiro nem gratificação, no sentido de crescimento, vamos tendencialmente sentir que a nossa vida não tem propósito. É um triângulo muito sólido e equilibrado entre os três, e o fator tempo é um elemento desse triângulo que não pode ser subestimado. Então, mas como é que se consegue trabalhar menos de 8 horas por dia? A primeira coisa, como muitas daquelas que têm vindo a falar, é fazer um diagnóstico. E eu sei que posso ser repetitiva, mas vai ser muito errático tomar decisões sem sabermos o estado da situação. É por isso que se fazem revisões de literatura, é por isso que se fazem pesquisas para começar projetos, é por isso que se entrevistam potenciais clientes para saber mais sobre o processo de compra e tudo isso. Temos de saber mais sobre a situação que queremos estudar e, eventualmente, mudar. Neste caso, vai ser o nosso tempo de trabalho. Por isso, perceber exatamente quanto tempo trabalhas por dia, E não vai ser de cabeça, tem que ser especificamente. Quantas horas por dia estás mesmo a trabalhar? Não é distraído a ver ecrãs para comprar no Amazon, não é fazer scroll nas redes sociais, é efetivamente a trabalhar. Queremos ter um resultado final por dia. De cabeça, provavelmente lembras de quantas horas trabalhaste ontem ou hoje, mas de cabeça não conhecemos a nossa consistência, a média e a moda. Não sei se lembram do que é a moda em matemática, eu achava que era um conceito meio tolo, acho que é a primeira vez que o estou a utilizar na vida real, porque se a média é a soma de todos os elementos a dividir pelo número de elementos, a moda é o elemento mais frequente, mais presente, e ambos importam aqui. Ou seja, se vocês trabalharem 6 horas num dia, 12 horas no outro e 6 horas no outro, a vossa média vai ser 8 horas por dia. Mas a vossa moda vai ser 6 horas por dia, porque é o número mais frequente. A média pode ser útil, mas é a moda que nos diz se estamos ou não a portar-nos bem. Porque o que interessa aqui é consistência. Não queremos trabalhar 5 e depois 10 e depois 4 e depois 12. Nós queremos construir um horário de trabalho. E pode haver dias excepcionais, claro que sim, mas queremos tentar ao máximo manter essa consistência. Vamos tentar lembrar-nos sempre que, para inconstante, já temos muito na vida trabalhadora independente. Não precisamos de ser nós a acrescentar instabilidade a essa equação. Agora já temos o nosso diagnóstico. Além dele, é importante saber qual é o nosso objetivo realista. Quantas horas queremos trabalhar por dia realisticamente? Se não sabes por onde começar, nem tens uma ideia, a minha sugestão de rotação realista é que penses nas 6 horas por dia. A partir deste tempo definido, vais criar o teu horário de trabalho. Se neste momento estiveres cética, lembra-te da lei de Parkinson, que é uma lei da gestão do tempo, da produtividade, que diz que uma tarefa se expande para ocupar o tempo disponível. Ou seja, se não impuseres um tempo limite a ti mesma para concluíres o que estás a tentar fazer, essa tarefa vai arrastar-se no tempo. Prazos tornam o trabalho finito. Não ter prazo faz com que o trabalho se estenda infinitamente ao longo do tempo. Horários de trabalho tornam então o nosso dia finito e mais controlável. O que resulta para mim é definir uma hora máxima de saída. Isto porque sei que o meu rendimento à tarde é muito menor, sobretudo a partir das 5, por isso descobri que se preciso aumentar o meu dia, vai funcionar muito melhor começá-lo mais cedo do que acabá-lo mais tarde. Porque vou conseguir fazer muito mais numa hora de manhã do que numa hora ao final do dia, em que não vou estar nada fresca e vou estar muito cansada para cumprir seja o que for em condições. Daí a hora fixa de saída ser muito mais fácil para mim, pessoalmente, de cumprir. A essa hora já estou cansada e naturalmente vou querer parar e ir para casa. Para muita gente é diferente, para muita gente será mais fácil prolongar o dia, mas pode ser uma armadilha nós permitirmos-nos prolongar o dia infinitamente até às 10, 11 horas da noite. Uma pergunta que podes fazer a ti mesma é porquê é que não paras de trabalhar mais cedo? O que é que te está a prender exatamente? É falta de vontade de ir para casa? É preguiça de fazer a viagem? É porque queres fazer sempre mais qualquer coisa? É porque sentiste que não fizeste nada todo o dia? O que é que te faz trabalhar mais do que aquilo que definiste para ti própria em termos de horários? Será que o tempo não está a chegar ou não estás a conseguir concentrar-te? Essas são as questões que devem ser a prioridade a resolver. É perceber qual é a razão pela qual estás a prolongar demasiado o teu trabalho e os teus dias. Neste aspecto ajuda bastante a trabalhar com mais pessoas, não necessariamente em equipa, mas ao lado de outras pessoas que tenham horários mais saudáveis que os nossos. E aliás, é um bom truque para qualquer hábito que queiramos ter, é rodearmos de pessoas que já o têm, seja comer saudável, seja ir ao ginásio, seja o que for. Bem, mas agora que já temos o nosso horário definido, o desafio é conseguir cumprir tudo o que queremos cumprir nas horas que definimos, porque isso costuma ser muitas vezes o nosso problema, é a lista de tarefas inacabada. 3 notas muito fáceis de tentar neste aspecto. Primeiro é definir um único objetivo para o dia. Não é uma ter uma lista interminável, é uma coisa. Aquela coisa que tens decididamente de fazer nesse dia e tudo o resto é acessório. Pode ser uma coisa muito pequena, pode ser fazer uma chamada, pode ser uma coisa maior, gravar um vídeo, seja o que for. É bom cumprires esse objetivo na hora de maior energia, ou seja, aquela altura do dia em que te sentes mais desperta e concentrada, a tal que no meu caso é de manhã, e isso vai definir que cumpriste o essencial daquilo que tinhas definido para o teu dia e avançaste qualquer coisa naquilo que tinhas planeado. Isto também ajuda quando estamos um bocadinho perdidas no que é urgente e naquilo que é importante. Definirmos uma meta diária, uma coisa única que temos que fazer por dia, ajuda-nos a conseguir trabalhar nas coisas importantes, em vez de estarmos só a abrir a caixa de e-mail e a apagar fogos. Depois, analisar a nossa lista de tarefas e separá-las para os vários dias da semana e do mês mediante prioridade. Não queremos ter uma lista demasiado grande, que arrastemos de um dia para o outro, porque isso só nos vai fazer sentir que não estamos a cumprir nada. Além disso, mantemos as tarefas pequenas e concretas. Temos que tentar que a tarefa seja enviar fecheiros finais ao cliente, ou faturar e enviar a fatura, marcar a apresentação final, em vez de ser acabar o projeto. Acabar o projeto significa o quê? É muito vago. Por isso, nós queremos o possível que as nossas tarefas sejam concretas e que nós consigamos perceber qual é o início e o fim delas. Faturar e enviar a fatura é muito concreto. É emitir a fatura e enviar ao cliente. Isto vai nos ajudar a perceber os progressos concretos que fizemos e vai fazer com que não cheguemos ao fim do dia e quando temos tarefas muito grandes, tipo acabar o projeto, e se calhar até trabalhámos naquele projeto todo o dia, mas não conseguimos de facto terminá-lo. Vai parecer que não fizemos nada porque essa tarefa ficou por cumprir, quando na realidade fizemos imensas pequenas coisas. A terceira nota parte desta segunda, que falámos há pouco, e ajuda-nos a poupar tempo. Se os passos dentro dos teus projetos são sempre os mesmos, essas tais tarefas concretas pequenas que estamos a falar, então o ideal é criarmos uma lista sempre igual, que repete sempre que começamos um projeto novo. Se o processo é sempre o mesmo e só o vamos repetir consoante outras circunstâncias, aos poucos, nessa repetição, ainda vamos conseguir melhorar a lista, acrescentar coisas que faltavam, tirar outras que não são tão eficazes, e é assim que vamos criar procedimentos e sistemas para o nosso negócio, para gerir aquelas partes tendencialmente mais aborrecidas, mais ligadas à gestão e às finanças, que nós não gostamos assim tanto de fazer e que nos ocupam bastante parte do nosso dia. Depois disto tudo, falta a parte mais difícil, que é cumprir o plano. Começar à hora que definimos, sair à hora que definimos, cumprir o que queremos no dia-a-dia sem sacrificar tempo para isso. É possível trabalhar menos de 8 horas por dia e como trabalhadores por conta própria temos o poder de fazer o nosso horário. Isso é uma espécie de superpoder, por isso convém usá-lo para nosso benefício. Em setembro teremos novidades, aulas gratuitas, cursos novos, há muito aguardados e o relançamento do best-seller da Oficina dos Orçamentos, que já tem mais de 200 alunos inscritos. Espero contar com vocês, terão sempre novidades fresquinhas todas as semanas aqui no podcast. Também podem subscrever a mailing list dos cursos e receber em primeira mão tudo o que tem a ver com estes lançamentos. Obrigada por ouvirem e, como sempre, não se esqueçam de recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Até para a semana! Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com/luzcofia e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.